nomes, Sr. Deputado, cumprimentos.
Senhora Presidente, a quem aproveito para saudar neste regresso ao exercício de funções, vendo que está em franca recuperação, senhoras e senhores deputados, começo por saudar também o facto de Évora ter sido hoje designada como a próxima Capital Europeia da Cultura em 2027. E quanto ao tema que nos traz aqui hoje, este debate surge com um óbvio desfasamento temporal. Vamos discutir o relatório relativo à participação de Portugal na União Europeia durante o ano 2021, mas fazemo-lo apenas no final de 2022. Isso deve-se à crise política aberta há cerca de um ano, que atrasou o calendário parlamentar em vários meses. Mas este exercício é tão fundamental para o necessário escrutínio pela Assembleia da República da atuação do nosso país em matérias europeias, que justifica plenamente a sua concretização. Por isso, e mesmo com todas as profundas alterações que o ano 2022 trouxe ao panorama político mundial e europeu, importa detalhar, analisar e confrontar visões quanto à intervenção de Portugal no processo de construção europeia, procurando ao mesmo tempo trazer o debate até aos nossos dias, através de algumas linhas de continuidade que aqui irei salientar e que permitem atualizar os elementos constantes do relatório, dando conta dos desenvolvimentos ou aprofundamentos que certos temas tiveram no plano europeu e da forma como o nosso país se posiciona presentemente quanto aos mesmos. Antes de mais, gostaria de destacar o facto de o relatório estar muito focado, naturalmente, na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que teve lugar no primeiro semestre de 2021. E esta análise retrospectiva permite-nos constatar quão importante foi para a Europa contar com uma presidência com as prioridades certas e focada em soluções estruturais e de futuro. Saliento desde logo o facto de nos termos pautado por uma defesa intransigente do modelo social europeu e de termos pugnado pelo avanço dos direitos sociais à escala europeia. Esta foi, como é sabido, uma das grandes prioridades da nossa presidência, que fez mesmo questão de colocar o pilar europeu dos direitos sociais no centro do debate político na União Europeia ao mais alto nível. O momento de maior relevo ocorreu em maio do ano passado, na Cimeira Social do Porto, em que conseguimos alcançar um compromisso histórico neste domínio, subscrito por todos os parceiros sociais europeus, pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho, pela Comissão Europeia e mais. Nesta Cimeira, os líderes europeus aprovaram a Declaração do Porto, exclusivamente dedicada à temática social, e desde então temos vindo a dar passos decisivos para concretizar as metas que aí ficaram definidas. Desde logo, através da execução do Plano de Ação para os Direitos Sociais, que prevê um conjunto de medidas, quer legislativas, quer não legislativas, destinadas a reforçar o nível de proteção social na Europa, e destaco ainda a recente aprovação da Diretiva sobre Salários Mínimos. Em maio do próximo ano, para assinalar o segundo aniversário desta importante Cimeira Social, e novamente a cada dois anos, Portugal irá organizar o Fórum do Porto, para manter os direitos sociais dos europeus no centro da agenda política da União, avaliando os progressos entretanto alcançados e perspectivando desenvolvimentos futuros que aprofundem e modernizem o modelo social europeu. Outro resultado importante da presidência portuguesa foi a aprovação, no primeiro semestre do ano passado, da Lei Europeia do Clima, que estabelece uma meta clara e ambiciosa para todos os Estados-membros, alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Como passo intermédio, a União Europeia comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030. E, como já tive a oportunidade de relatar em diversas ocasiões nesta Assembleia, temos estado a avançar nas negociações do pacote conhecido como Fit for 55, um pacote legislativo abrangente, com uma panóplia de medidas, regimes e instrumentos bastante exigentes que nos permitirão atingir as metas rigorosas com que coletivamente nos comprometemos. A este respeito, nunca é demais recordar que Portugal se tem pautado pela liderança, ao nível europeu e até mundial, no processo de transição ecológica. E continuará na linha da frente. Sem nunca esquecer a necessidade de acautelar os impactos económicos e sociais desta transição, isto é, com a preocupação de não deixar ninguém para trás e de garantir que o combate às alterações climáticas se faz de forma justa e inclusiva. É precisamente por termos investido atempadamente em energias verdes e limpas que nos apresentamos hoje perante os restantes Estados-membros como um país preparado para o futuro e em melhores condições para enfrentar a instabilidade e a insegurança que se vive no acesso à energia. A guerra na Ucrânia veio, como é sabido, colocar em evidência as fragilidades do setor energético europeu. Mas Portugal não só não tem o mesmo nível de vulnerabilidade e dependência, porque conta com fontes autóctones e renováveis de energia, como emerge como um parceiro indispensável para o redesenho deste setor, oferecendo soluções que podem reformar definitivamente o mercado europeu de energia. Por exemplo, no que diz respeito ao hidrogênio verde, o ano 2021 colocou Portugal como um player central no IPCEI do hidrogênio, e a prova de que esta aposta foi não só acertada como atempada é a centralidade que os investimentos em hidrogênio assumem no contexto do programa REPowerEU, bem como o facto da Presidente da Comissão Europeia ter anunciado em setembro deste ano a criação de um Banco Europeu de Hidrogênio no valor de 3 mil milhões de euros. O potencial de Portugal na produção de hidrogênio verde irá colocar o nosso país na vanguarda da reforma energética da União Europeia. Potencial esse que, aliás, sai reforçado com o entendimento alcançado no mês passado entre Portugal, Espanha e França para a criação de um corredor de energia verde, que será concretizado em Alicante dentro de 2 dias. Outro dos principais focos do relatório que hoje debatemos é a resposta europeia à pandemia de Covid-19. Foi em 2021 que a vacinação avançou de forma generalizada, tendo sido crucial para conter o avanço da pandemia e para o regresso paulatino à normalidade. Mais uma vez, a União Europeia revelou-se determinante neste processo. Através da compra conjunta de vacinas, conseguiu-se não apenas uma redução dos preços, mas também e, sobretudo, uma repartição justa e equilibrada de um bem necessário a todos os Estados-membros. O sucesso desta operação permitiu retirar lições que devemos ter presentes nos dias de hoje quando discutimos, por exemplo, a operacionalização de uma plataforma europeia conjunta para a aquisição de gás. Mas essa não foi a única aprendizagem que retirámos da resposta coletiva que demos à pandemia. A aprovação do mecanismo de recuperação e resiliência veio provar que às crises devemos responder com solidariedade e não com austeridade. É justamente por esse motivo que Portugal continua a defender a necessidade de ser criado, a nível europeu, um mecanismo permanente de estabilização económica com efeito contracíclico para resposta a crises futuras. O bom exemplo da resposta à pandemia permite-nos ter a certeza de que esta solução funciona, que evita a fragmentação económica e que garante uma recuperação mais equilibrada e justa em toda a União. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o ano passado foi um ano em que foram dados passos, quer por Portugal, quer pelo conjunto dos Estados-membros, que foram essenciais para consolidar a unidade da União Europeia. E foram esses passos que agora nos permitiram reagir às adversidades trazidas pela imprevisível e injustificada guerra na Ucrânia com firmeza, ambição e com a certeza de que o projeto europeu é tanto mais forte quanto mais determinados estivermos numa resposta conjunta aos desafios globais. O exaustivo relatório que hoje aqui apreciamos demonstra bem o empenho de Portugal na afirmação do espírito europeu e na busca de soluções concretas e efetivas para os problemas reais com que os cidadãos europeus estão confrontados. Não apenas nos casos que já referi, mas em muitos outros, como nos primeiros esboços que se desenharam para podermos chegar a uma nova estratégia para as regiões ultraperiféricas ou na reforma da PAC. Sempre com a nossa voz ativa, convicta e empenhada. No ano passado, e em especial durante a nossa presidência, prosseguimos um caminho de consolidação do papel de Portugal na União Europeia, que tantas vezes nos coloca como parceiros indispensáveis, de confiança e facilitadores de consensos, como atores e promotores do progresso europeu. Continuaremos a trilhar este rumo nos anos que se seguem. O compromisso de Portugal com o processo, sempre inacabado, de construção europeia é maior do que nunca. Em 2021, como em 2022 e no futuro, a União Europeia pode contar connosco, da mesma forma que contamos com a União Europeia para prosseguirmos o desenvolvimento do país e a melhoria das condições de vida dos portugueses. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo, Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Senhora Presidente, assumo também às palavras que já lhe foram dirigidas e quero saudá-la neste seu regresso e, pelo menos, suficientemente restabelecida para estar hoje aqui entre nós e a presidir esta sessão. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, é certo e já foi dito pelo Senhor Secretário de Estado que, em circunstâncias normais, este relatório estaria, de facto, a ser discutido no primeiro semestre do ano passado, ou melhor, deste ano, mas a verdade é que também não pode ser esse facto a retirar a importância do que hoje aqui está a ser discutido, porque, de facto, esta União Europeia tem demonstrado inequivocamente nos últimos anos que é fundamental o seu reforço para darmos resposta capaz aos que têm sido os problemas a afetar tão dramaticamente as nossas vidas. Quando batemos este relatório de 2021, discutimos um ano em que o contributo de Portugal, também já aqui foi dito pelo seu Secretário de Estado, foi absolutamente relevante, dado que presidimos ao Conselho no primeiro semestre do ano. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia foi pensada, como sabemos, com o lema Tempo de Agir por uma Recuperação Justa, Verde e Digital. Assentou essencialmente em três eixos, foram definidos no Programa Nacional: a promoção de uma recuperação europeia alavancada pelas transições climática e digital, a concretização do pilar social da União Europeia como elemento essencial para assegurar uma transição climática e digital justa e inclusiva, e também o reforço da autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo. Com base neste Programa Nacional, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a presidência portuguesa alcançou e bem os objetivos a que se propôs e em certos domínios temos inclusivamente um particular orgulho pelo que avançámos de forma inequívoca e demos de facto um extraordinário contributo para o futuro de uma Europa próspera e sobretudo, sublinho, assente no respeito pela dignidade das pessoas. Recordo aqui a declaração do Porto, o Sr. Secretário de Estado também já referiu, que foi aprovada na reunião informal de líderes e quero aqui sublinhar, é tão só a primeira declaração dos líderes europeus exclusivamente dedicada à temática social à qual o nome de Portugal estará sempre associado, esteve no passado como estará no futuro com as atividades que à volta da Declaração do Porto vão acontecer. É também oportuno lembrar que foi na presidência portuguesa da União Europeia que se cumpriu o mandato do Conselho Europeu para o acordo da partilha de 10 milhões, partilha solidária de 10 milhões de vacinas para o combate à Covid. É numa Europa social, é numa Europa solidária que o Partido Socialista se revê e por isso não escondemos o orgulho nos avanços imprimidos pela presidência portuguesa nestas áreas sociais. Aliás, a gestão solidária do combate à pandemia e o sucesso alcançado nesse combate foi a demonstração clara e inequívoca da potencialidade e do virtuosismo que tem a União Europeia quando orientada pelos verdadeiros princípios e valores humanistas que presidiram à sua fundação e que não podem nunca ser esquecidos. Também por isto é fundamental recordar o papel que a presidência portuguesa teve na declaração Diálogo com os Cidadãos pela Democracia, que foi onde nasceu a Conferência sobre o Futuro da Europa e se estabeleceram os seus objetivos e a sua estrutura de governação. A presidência portuguesa pôs em curso uma iniciativa que quer auscultar os cidadãos, que quer ajudar justamente a criar uma Europa mais participada, mais coesa, mais justa, naturalmente mais solidária. Mas é evidente, Sr. Secretário de Estado, que não esquecemos a aprovação e assinatura da Lei Europeia do Clima, a aprovação e a entrada em vigor do Mecanismo de Recuperação de Resiliência, com Portugal a integrar o grupo dos países que primeiro entregaram os seus planos nacionais, como não esquecemos as negociações com a Índia, as negociações com a África e, já agora, também muito importante dizer, os 5,1% que as transferências regulares da União Europeia aumentaram para o nosso país, para Portugal. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, para concluir, é evidente que tudo isto aconteceu em 2021 e, como é evidente também, o mundo e particularmente a Europa mudou muito desde 2021, apesar da tensão que já existia entre a Rússia e a Ucrânia no final do ano, mas a verdade é que hoje nos debatemos com uma crise energética, económica, assente numa espiral inflacionista que nos aflige, mas o que é essencial é continuar a lutar, a pugnar por uma União Europeia que garanta, de facto, a esperança a milhões e milhões de pessoas que, inclusivamente nas últimas décadas, devido justamente a essa União Europeia, viram a sua vida muito melhorada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, também do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente com alegria pelo seu regresso. Cumprimento as senhoras deputadas, senhores deputados e cumprimento a senhora ministra e o senhor secretário de Estado. Uma vez mais, Sr. Secretário de Estado, há que sublinhar a presença portuguesa voltou a marcar muito positivamente o processo de construção europeia. Deu resposta aos múltiplos